eu sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso episódio do Frenesi. Junto a mim nessa jornada a gente tem o Boris. E aí, Boris?
E aí, Tinoco, tudo bom, mano?
Deixa eu te perguntar uma coisinha, Borinho. Você tem alguma dúvida sobre o formato da Terra?
Mano, eu não tenho a menor dúvida de que a Terra tá em cima de uma tartaruga gigante.
Eu não tenho tanta certeza assim, né? Mas tudo bem, tipo, vamos lá. Eu quero argumentos, certo? Argumentos baseados em ciência pra que a gente consiga deixar claro o que vai acontecer no episódio de hoje aqui.
Tudo que eu trouxe aqui é embasado em argumentos científicos.
Ah, o meu é só na Bíblia, mano. Desculpa, eu não vou poder então te ajudar.
Ah, então fudeu. Aí, tamo preso. Caralho. Aí o cara perde a linha. Caralho, também.
Me perdi no personagem. Então, eu só pra gente ter certeza, eu quero sair daqui sabendo o formato da Terra e poder gritar bem alto: chupa Pitágoras!
Eu te garanto, mano, que depois de ouvir esse podcast, mano, você não vai ter a menor dúvida também de que a Terra tá em cima de uma tartaruga.
Eu acho que a gente tem um objetivo bem nobre aqui nesse episódio de hoje, que é mostrar pras pessoas o que a gente tem, o que a gente veio fazer aqui na Terra, Borinho. A gente veio provar o formato da Terra. Você gostaria de começar a debater sobre isso nesse exato momento, dando argumentos lógicos?
Mano, você está falando comigo? Claro, meu amigo Tinoco.
O cara do argumentos lógicos.
Eu sou o cara do argumentos lógicos. Mano, primeiro eu vou começar aqui com a famigerada Terra plana. Essa aí é famosa. Mano, eu trouxe aqui, porque eu adoro minha pesquisa, que eu sou profissional, né? Pelo amor de Deus. Eu peguei umas ideias, tipo, quando... Assim, que, né, que a galera lá na Grécia Antiga, tipo, acreditava que a Terra era plana. Tinha um mapa lá da Terra plana, só que aí depois provaram que a Terra, assim, né, a controvérsia... Não, tô brincando.
Provar pode ser uma palavra forte.
Não, tá. Provaram que a Terra é esférica.
É porque grego é comunista, né,
mano? É, né, mano, todo mundo sabe que o nazismo é de esquerda, né?
Aí pegou num tema que é difícil.
Aí corta.
Cortou.
Eu não sei se eu começo com a Terra plana ou começo com a prova de que a Terra é esférica.
O cara tem prova, né? Então vamos começar falando sobre a teoria, depois a gente dá provas de que, na verdade, todo mundo é idiota.
Não é, tipo, contemporâneo essa ideia da Terra plana. Ela começou um tempinho atrás. Tipo, depois que provaram que a Terra é esférica, aí voltou com a ideia da Terra plana. Que foi um cara que ele teve a brilhante ideia. Ele foi, na verdade, um escritor inglês chamado Samuel Rowbotham.
É, nome de inglês. Ele é um lord.
Ele fez um experimento chamado... Não, um experimento do nível de Bedford. Que se consistia aqui, basicamente, é o seguinte. O Bedford era um rio, tipo, estreito e seguia em linha reta por 9,7 quilômetros. Completamente reto e nivelado. Aí ele é bom pra fazer esse tipo de experimento da curvatura da Terra. E aí ele basicamente colocou um barco lá pra ir navegando o rio e uma câmera no início do trajeto. E aí ele percebeu, se a Terra fosse curva, ele teria que ver a base do barco sumindo e só ver o mastro, né? O topo do mastro. Só que aí ele conseguia ver o barco inteiro. Então a Terra é plana, né, mano? Pra mim, está mais do que claro que a Terra é plana.
A Terra é plana. A Terra, primeiramente, ela não vai ser plana, até porque a gente tem morro, né, mano? E o morro faz total diferente, né? Tipo assim, porra, se o rio estiver descendo um morro, claramente vai dar merda, mano. Tem que ser baseado no que a Terra é 100% plana Minecraft.
É, porra, tá de sacanagem, caralho.
Pelo que eu vi muita gente falando, eu dei uma olhada sobre vídeos de pessoas falando sobre a Terra plana, e eu descobri que para a Terra plana existir, você precisa necessariamente ter um vínculo religioso com ela. Ou seja, eu acho que se você é ateu e acreditar na Terra plana, ou você não é ateu ou você não acredita na Terra plana. Porque eu lhe explico o porquê, mano. Vou dar uma referência aqui, que o Xandão mesmo falou isso no próprio Flow. Ele falou que pra Terra ser plana, você precisa de ter um criador que faça com que a Terra seja plana, certo? Não que o Super Xandão seja um exemplo de cientista ou de terraplanista incrível, ou de pessoa que saiba sobre o que você tá falando, mas é o que a gente tem pra usar de referência.
É o suficiente.
Mas uma das coisas coisas, uma das únicas evidências, únicas não, né, mas uma das maiores evidências históricas de que não explica, né, que a Terra plana não explica, é a Pangeia, né, mano? Porque a gente tem evidências de que a Pangeia existiu desde que a gente descobriu as placas tectônicas, e se a Terra fosse plana, a gente não consegue entender mais ou menos o movimento das placas tectônicas, até porque pra ela existir placa tectônica, precisa ter um núcleo, e aí precisa de ter um bagulho lá depois do núcleo, e os bagulhos depois do debug e depois do núcleo, e precisa de coisa depois do núcleo, e aí chega na placa tectônica. E aí, bom, beleza, os continentes foram se afastando, poupei lá, tudo bem, e o que aconteceu é que se existe Terra plana, basicamente não pode ter placa tectônica, o que não explica a Pangeia, e 1-0 Terra plana.
É uma droga discutir com terraplanista, por quê, mano? No documentário da Terra plana, Netflix, recomendo aí, eles falam, tipo assim, eles falam sobre a diferença de você ser cético e você estar em negação. Todo cientista tem que ser cético, você cria uma hipótese, você faz experimentos para provar sua hipótese, aí você pode provar ela certa ou pode provar que ela está errada. E aí você tem que aceitar o resultado dos seus experimentos. Você pode fazer vários experimentos, mas aí você vai chegar numa conclusão final. Só que os terraplanistas, eles negam completamente todos os experimentos que a ciência faz. Aí eles fazem os próprios experimentos. E aí, caso o resultado do experimento dê diferente do que eles pensam, em vez de aceitar que eles estão errados, eles mudam o experimento até dar certo, tá ligado?
Aí é fácil, né?
Aí fica difícil também, tá ligado?
É porque o grande problema de uma discussão sobre Terra plana ou sobre a Terra não ser plana é que a gente não parte do mesmo ponto de referência. Tipo, a gente é como se a gente não estivesse olhando do mesmo lugar, entendeu? A ciência, ela tá se baseando numa coisa, ela praticamente como se fosse assim, a ciência acredita no que a NASA diz e os terraplanistas não acreditam no que a NASA mostra. O que faz com que fica muito difícil esse diálogo, mano. Não tem como você dialogar. Você vai explicar um bagulho baseado no que você acredita, sendo que a outra pessoa não acredita. E não tem como realmente ela acreditar.
Então, posso dar um exemplo aqui do cara que eu falei no início, do Samuel Rowe Bolton, que ele fez um experimento que teoricamente provocou a Terra plana em 1849. Só que depois, um cara mais qualificado ali, um cara cientista ali, trabalha com a geografia, pá, chamado Alfred Russel Wallace.
Caralho, esse nome é bom.
Caralho, o cara é pai, mano. Ele era um naturalista e agrimensor.
Véio. Sei o que um agrimensor faz.
Porra, um agrimensor, mano, é claramente... Eu não tô abrindo a Wikipedia agora, não. Calma aí. Agrimensura é a ciência que se utiliza de conhecimentos da geomática.
Ah, eu sei até o que é geomática.
Porra, mas aí não ajustou em nada, né, mano?
Prossiga.
Ele refez o experimento. Na verdade, o Samuel, apostou com ele. Que ele falou, mano, eu duvido você fazer o mesmo experimento e provar que a Terra é redonda.
Caralho, chamou pra chincha, mano.
Chamou pra chincha, mano. E aí ele refez, ele mudou algumas coisas. Porque o Samuel tinha cometido alguns erros no experimento. Porque ele manteve a câmera, um dos erros foi que ele manteve a câmera muito baixo, muito próximo da superfície da água. E aí, por causa da refração da luz, ele ainda assim conseguia ver o barco por inteiro.
Entendi.
E aí, o Alfred subiu a câmera, tantos metros lá, que ele fez os cálculos, e aí ele conseguiu, aí ele viu a base do barco sumindo, ele conseguindo ver só o mastro. E aí ele refez, ele corrigiu mais alguns erros lá, e aí o mesmo experimento, só que feito de forma correta, provou que a Terra é, na verdade, esférica. Só que aí ele não acreditou e meteu o louco lá, que eles brigaram, matar ele, ameaçou de morte.
Aí, cara, é agiota também, né? Bota aí no meio. Pelo menos, tipo assim, um ponto positivo desse experimento que você tava falando do Daniel Starrowall é que, tipo assim, ele usou uma coisa que hoje os terraplanistas não usam, tipo, que é baseado na distância das paradas, porque o terraplanista fala, bom, se eu tô aqui na varanda da minha casa e olho até o final da rua e não tá curva, é porque a Terra plana, ela é com
não,
certeza
tá mais
plana,
que provável.
A Terra é com certeza plana. Tipo, você precisa, obviamente, de uma distância. Eu não sabia que 9,7 quilômetros, que foi a distância do rio aí, daria pra fazer essa... já perceber um mínimo distanciamento entre a curvatura da Terra. Mas, achei interessante.
Pois é, então não precisa ser tão longe assim, já dá pra perceber.
É, tipo, você não precisa nem pensar tanto, tipo, também.
É, né? Que isso, tá ligado? Aí, inclusive, no final do documentário... Ah, eu vou dar spoiler, né?
É, aí pode dar spoiler, vai. Quem não quer ver...
Vá para 10 minutos e 34 segundos.
E no final, eles fazem um experimento de colocar, tipo, duas paredes. No documentário ele explica muito bem. São duas paredes, tipo, de isopor mesmo, e faz um buraco em cada uma. E aí fica um cara de um lado e um outro do outro lado, e as paredes no meio. E aí com uma distância lá mínima pra ela funcionar. E aí o cara fica do lado esquerdo, por exemplo. Ele fica segurando uma lanterna na altura do peito, e o cara do outro lado direito com a câmera lá pra ver a luz da lanterna através dos buracos. Aí, se a terra for plana, ele conseguiria ver a luz com o cara segurando a lanterna na altura do peito. Se a terra fosse redonda, por causa da curvatura, esférica, né? Por causa da curvatura, ele teria que levantar a luz acima da cabeça pro corpo, o cara do outro lado conseguir ver a luz. E aí eles fazem o experimento, o cara fica segurando a altura do peito, ele não vê a luz. Aí ele fica meio em choque assim, fica meio sem entender o que tá acontecendo. Aí ele pede pra ele levantar a lanterna acima da cabeça. Aí o cara levanta e ele vê a luz. Aí ele fala, interessante. Muito interessante.
Vamos falar sobre a Terra Oca agora?
Bora de Terra Oca, então.
Ah, Terra Oca, mano. Ó, primeiramente eu queria deixar claro que eu acho que essa teoria da Terra Oca é a mais fofa dos formatos da Terra. Até é oca, mano, mó bonitinha, vai fazer mó... Você pula na Terra, você escuta um... Mas, bom, explicando, pelo menos a parte que eu vi na internet, diz que, né, na Antártida, ou no Polo Norte, ou no Polo Sul, às vezes pode ser em uma teoria fala em outra, teoria fala do outro, existe um buraco, certo? Tipo, uma escotilha que tem lá, escondida no... como se fosse uma escadinha do Minecraft, que leva até a Bedrock, entendeu? E lá vai ter muitas coisas dentro, né, da Terra. Você vai descer aquele buraco. Descer é uma palavra extremamente... Você vai cair dentro do buraco e você vai encontrar várias coisas com... completamente. Você encontra várias coisas como, por exemplo, os dinossauros. E eu vi gente até falando que você encontra Atlântida lá dentro. Você, né? É porque é meio fácil você dizer essas coisas também. Você não sabe como... Ah, onde tá a Atlântida? Pô, mano, não sei não. Tem um lugar aqui no planeta Terra que você nunca vai conseguir chegar lá não. Mas ela pode ter certeza que ela tá lá dentro. Relaxa. Não tem a menor dúvida.
Eu vi uma teoria interessante sobre a Terra Oca que fala que na verdade, a Terra é como se fosse uma casca. E aí lá nos polos tem um buraco pra você entrar. Aí tem outra casca dentro da Terra. Que com mais, outro buraco nos polos, você vai entrando e tem outra casca, é uma casca dentro de uma casca dentro de uma casca, entendeu?
A Terra é tipo uma cebola.
Tipo uma cebola, mano. Era tipo, é uma terra em camadas.
Entendi. Mano, mas é porque tem tantos filmes no mundo que são, tipo assim, filmes relativamente conhecidos, que fazem referência à Terra Oca, que eu vou dar uma citada de alguns aqui. O primeiro que eu li. Que eu li não, né? Que eu li falando, é que era a Era do Gelo, mano. Eu não lembrava que era que eles acreditavam na Terra Oca.
Verdade, mano.
É, que eles entram no buraco lá, aquele esquilo psicopata cai no buraco lá e aí começa a destruir tudo, né? E ele encontra dinossauro, encontra um mundo totalmente sem gelo, né? E é legal, mano, você ver que... E tipo, eu acho que... Eu não lembro, mas eu vi gente falando que... Depois, abaixo dos dinossauros, ainda tem outras... plataformas, entre aspas, né? que levam para outros lugares e tem outras coisas. E aí, talvez, a Era do Gelo iria explorar isso mais tarde. Mas, pelo que eu vi, depois do 15º filme que eles lançaram, eu não vi falando sobre isso. É, mano. E tem uma viagem ao centro da Terra também.
É.
Ó, basicamente, vou ler aqui uma coisa que um cara que chama James McBride disse sobre a Terra plana. Ele é o pai da Terra Oca, meu irmão.
Isso aí é pai.
Ele disse que não só a Terra era oca, como literalmente qualquer corpo celeste do espaço também é oco.
Caraca, ele foi além.
Ah, mano. Porra, não faz sentido só a Terra ser oco. Tem que ser tudo oco, mano.
Não, faz sentido, pô. Se ele acha que a Terra é oca, então todos têm que ser oco.
É o que mais faz sentido, porque, pô, senão... Mas agora o grande problema é como que forma essa parte oca dentro dos planetas e das constelações e das estrelas e de tudo. Esse aí é um grande problema. Como que Júpiter seria oco, sendo que ele é simplesmente gás?
É verdade.
E aí é difícil você entender.
Seria um gás oco,
O que significa ser oco? O que que é a parte oca?
Caralho, caímos numa questão filosófica.
Não, muito difícil, mano.
É verdade, mano. Eu vi, inclusive, tipo, que seria meio que um contexto histórico da Terra Oca. Porque em mitologias... religiões e lendas, tipo, antigas. Mas, tipo, existia muito sobre teorias de como a Terra fosse oca e dentro da Terra teria reinos que reinos de onde vem a vida ou relacionados à vida após a morte. E aí tem o submundo grego lá, que é o reino de Hades. Tem o... Nossa. Svartalfheim. Nórdico.
Isso é difícil.
Na mitologia nórdica. Que é o reino dos elfos negros lá. Tem o inferno cristão.
Entendi, o inferno tá aí, mano.
Então, existia a ideia de que o inferno cristão era dentro da Terra, tá ligado?
Entendi.
Tipo, embaixo da Terra, tipo. E tem o Sheol judeu.
Caraca. O que eu dei uma pesquisada, que basicamente explica, entre aspas, como que começou... essa teoria. Você já ouviu falar sobre como que começou?
Não começou, não.
Vou colocar um contexto, então. Vamos viajar a 1800, a, sei lá, 1750, por aí, certo? Tava tendo, nessa época, muitas expedições pelo mundo. A galera saía de barco, navio, pra explorar. Tanto que essa foi perto dessa época aí que ainda descobriam vários países, entre aspas, né? Várias ilhas. Até a Austrália foi mais ali pro final do século XIX, eu acho. Mas enfim, eu não vou... Não é sobre isso que eu quero falar. Dentre os lugares que eles iam, era as expedições aos polos, né? Eles queriam encontrar, saber, descobrir mais coisas do que tinha no Polo Norte e também no Polo Sul. Só que, como lá é um deserto, não tem muita coisa lá, né? Meio que só gelo. Aí os pesquisadores e os baleeiros, a galera que tava na expedição toda, começava a ver miragem, a ter alucinações e ver coisas saindo de dentro da água, ver baleia saindo, ver dragão, ver dinossauro saindo. E claro que os cientistas acham que isso é por ser muito branco, né? Pelo menos antes, né, do aquecimento global derreter todo o gelo do planeta Terra.
Mas aí é um assunto para outro podcast.
Mas basicamente o sol, ele refletia no gelo e ele destruía a retina da galera. E a galera achava que tava vendo coisa, achando que era real. E mais uma vez a ciência dá um tapa na cara aí das pessoas que acreditam nessas paradas.
A ciência é boa em fazer isso.
A ciência é legal em destruir sonhos. Mas é isso aí, a galera achava que tava vendo animal e vendo coisa, mas era só alucinação, porque tava ficando maluco.
Entendi, e aí com isso surgiu as primeiras ideias que a Terra era oca e tava saindo de lá de dentro.
Aí a galera que voltava dessas expedições falava: caralho, vi uma baleia gigante saindo da Terra oca, mano, saindo do centro da Terra, meu irmão. Rodamos, mano. E aí, só que, né, na verdade era só alucinação. Quer dizer, na verdade não, né, porque a Terra talvez seja oca. Não vou dizer nada.
Né? Fica em aberto aí.
Tem a chance.
Então, e eu queria... Eu achei uma parada bem interessante. Que é meio que uma vertente da teoria da Terra Oca. Que chama... Mano, isso aqui eu achei sensacional. É uma Terra Oca côncava. Não, vem comigo.
Eu quero muito saber o que vai acontecer agora.
Foi criado pelo físico e alquimista americano Cyrus Tidd,
cara, igual dos nomes.
Em 1869. Uhum. Ele chamou essa ideia dele, esse esquema, de cosmogonia celular. E aí, mano, pra você ter noção, ele fundou um grupo religioso que chamava Correction Unit. E ele, tipo, dentro desse grupo, ele ficou conhecido como o novo messias do novo mundo.
Que é isso, o cara é poderoso.
O cara era pai. Então, a ideia dele é o seguinte: que, na verdade, a Terra é oca, beleza.
Sim.
Até aqui, tudo bem. Só que a gente não vive na superfície de fora da Terra. A gente vive na superfície de dentro da Terra oca.
Nossa!
Entendeu? Entendeu? E aí, no centro da Terra, que é o nosso céu, ali tá todo o universo que a gente conhece.
Nossa, entendeu? Muito doido, mano. Pena que é mentira, né?
Muito doido, velho. E tem mais uma parada. Não termina por aí.
Caraca!
Existem... É porque, na verdade, isso que eu vou falar, não tem nenhum registro histórico disso. Então,
tá. Não
tá provado. Mas existe especulações.
Tá na roda. Tá na roda de discussão.
Tá ali, ó. Que é o seguinte. Adolf Hitler.
Nossa, botou no meio. Vai.
Botei no meio aqui, mano. Joguei. Tem especulações de que essas ideias da cosmogonia celular influenciaram ele. E ele mandou... Que tem uma parada também de Hitler... Era interessado por essas paradas, tipo, ocultas, assim. E aí ele mandou uma expedição que foi mal sucedida, né?
Opa! mais uma das coisas mais sucedidas que ele fez. Caraca, joguei, joguei.
Porque ele tava tentando espionar a frota inglesa.
O Alexandre? Cortando na linha
então,
de raciocínio.
Ele mandou, ele apontou umas câmeras infravermelhas. Ele não, né? Ele mandou o pessoal apontar umas câmeras infravermelhas no céu pra ele tentar, como a gente tá dentro da Terra, tipo, cruzar ali parte. Como é que eu vou explicar isso?
Ah, cruzar a outra crosta da Terra.
É, tipo, exatamente. É, tipo, apontar pro céu e aí ia seguir e pegar do outro lado ali. Entendeu? Tipo, como se a gente estivesse dentro de um círculo, você olha pra cima de um ponto do círculo, você vai ver outro ponto dentro do círculo, mas em cima de você.
Faz sentido, faz sentido.
E aí ele tentou fazer isso pra espionar a frota inglesa, só que não deu certo, não. Ele só olhou pro céu mesmo.
Essa parte aí eu tava esperando mais que isso ia acontecer. Se você me falasse que ele viu uns dinossauros em cima, eu já ia ficar levemente assustado.
Ia ser muito doido.
Ah, extremamente. Então vamos pra mais legal de todas, certo?
Que seria
a rosca, meu irmão.
A rosca, mano. Terra em formato de um donut.
Com certeza foi um americano que pensou nisso, não tem como.
Eu não tenho a minha... Um policial. Ah.
Vai ter a terra em formato de xícara de café também, mano.
Adoro, meio gordinho, esse bigode. Seria ótimo. Eu não achei quase nada. É porque tudo que eu achava sobre ela era, tipo, é uma piada. Assim.
Tudo que eu achava sobre ela era a pessoa ridicularizando esse formato de terra.
Exatamente.
O nome do formato dessa terra é teroide, né? Que é o formato rosca.
Toroide, não?
Eu vi teroide. É toroide?
A gente tá preso.
Pesquisa aí. Se for toroide, eu te devo R$55. Eu aposto 15 que é teroide.
Ah.
Perdi.
Tá devendo 15 pro pai.
Tudo bem. Tá. Então o nome do formato é toroide. Obviamente, né? Nenhuma pessoa são ia pensar nisso de verdade, tipo, eu ia falar, pô, eu acho que a Terra, ela é em formato de rosca, né? Tudo começou pelo Reddit.
Reddit.
Que a teoria diz que a Terra, ela tinha um enorme buraco no meio e a gente só não conseguia ver o outro lado porque a luz, ela dobrava, né, pelo tamanho da Terra e que, na verdade, tudo começou com uma piada incrivelmente bem trabalhada e a galera começou a acreditar, como 99% das coisas que a galera acredita hoje começa como uma piada no Reddit.
Acaba que é...
Mas, tipo, essa teoria, tipo, existem, nossa, é nas outras, você pode até, porra, eles explicam o dia e a noite, explicam as coisas que acontecem, mas na rosca não ia nem existir nem dia, nem noite, ia tudo mudar completamente, ia ter dia de uma hora, da mesma forma que ia ter dia de 26 anos, tá ligado?
Ia ter uma parte da Terra que a luz do sol não ia chegar, ia ser frio pra caralho.
Também. É, porque a Terra ia ter que girar de uma maneira completamente ridícula, se fosse pra pegar em todos os lugares que pegam, só que a Terra não vai girar dessa forma.
Nossa, não faz o menor sentido. Essa é só pra zoar mesmo. Só pra aloprar.
Eu nem tenho muito o que falar, mas você tem alguma coisa pra explicar sobre a Terra Rosca?
Eu também não consegui achar muito sobre ela, não, porque tipo, é muito aloprado.
Não, 100% aloprado. Não tem, é só uma piada. Eu gosto dessa piada. Achei a piada boa, foi longe, mas foi boa.
Acho que vale, valeu a citação. Traz ela aqui.
Vamos pra tartaruga logo, vai. A tartaruga é legal.
A tartaruga é bacana.
A tartaruga é da hora. Eu tenho coisas pra falar sobre a tartaruga.
Eu, particularmente, é que eu boto mais
feio. Ah, com certeza. Você quer começar falando sobre ela?
Mano, então, fala sobre origem. É porque, na verdade, eu vi três origens dessa teoria. Que, tipo, ela veio de várias mitologias e religiões. É de uma tartaruga cósmica que suporta toda a Terra nas costas dela, né?
Faz sentido.
Eu vi a versão hindu, chinesa e de indígena nativa americana.
Entendi, legal, legal.
Então é o seguinte, diz aqui, a hindu da Índia, né, ela é conhecida como Akupana, não sei se é assim que pronuncia, desculpa.
Provavelmente não.
E aí, existe no Dicionário de Frases e Fábulas de Brewer, ou Brewer Dictionary of Phrases and Fables, tradução livre aí, né?
Fica à vontade.
Apenas. Ele cita sobre essa tartaruga cósmica. Na verdade, ele fala sobre, só que sem a citação de quem falou aquilo de fato.
Entendi.
Eu acho que ele não deve ter esse registro.
Provavelmente não.
Mas, de uma tartaruga chucrua que elas suportam um elefante gigante, chama Mahapudma, e fica em cima dela, e aí em cima do elefante tem a Terra.
O mundo. Foi mais ou menos isso que eu dei uma olhada também.
A versão chinesa é interessante.
Lá vem. Tem
um deus, o Gong Gong.
Bonitinho.
Provavelmente minha pronúncia completamente errada em tudo aqui, mas vambora. Ele é um deus, tipo, do mar. Não um deus do mar, mas ele fica no mar.
Tipo Bob Esponja.
Isso, viado.
Tá prossiga.
Aí ele tinha. Que é o seguinte, tinha um monte de Buzou que ele sustentava o paraíso.
Tá.
E aí o deus Gong Gong fudeu um monte de Buzou lá. Ele danificou um monte.
Caralho, vacilão.
Cara, não dá pra confiar no cara.
Não dá. Como é que você confia num cara assim? Não dá.
Aí, mano, a deusa criadora Nua, ela cortou as pernas, não, tipo, a nadadeira de uma tartaruga do mar gigante.
Que isso, mano?
Mano, mó vacilo também, achei.
Vacilou pra caralho.
Tadinha da tartaruga. E aí ela usou essas nadadeiras pra sustentar o céu, depois que o Gong Gong fudeu um monte de Buzou.
Entendi. Faz quase sentido pra mim.
E aí, mano, o da nativa americana, isso, chama Huron. A cultura do. Acho que é o povo Huron, na verdade. Que é um povo. Eles são nativos americanos, que é um dos primeiros que veio lá do Canadá. E aí, o que acontece? Eles falam sobre The Great Turtle, a grande tartaruga.
Adoro
a grande tartaruga.
A grande tartaruga.
E aí tem uma. Tem um livro que chama. Não, na verdade é um livro, é um. São um conjunto de crônicas que eles lançavam anualmente. Chama The Jesuit Relations, que é as relações jesuítas.
Tá.
Que aí tem uma das crônicas, ele fala, ele cita essa grande tartaruga, que eu trouxe aqui, eu vou ler aqui.
Então, ó, leia para nós.
Quando o pai.
Aí, já não dá. Vai lá. Não, Abre aspas.
Quando o pai estava explicando a eles alguma circunstância da paixão de Nosso Senhor e falando-lhes do eclipse do sol e do tremor da terra que foi sentido naquele tempo, eles responderam que ali falava-se em seu próprio país de um grande terremoto ocorrido em tempos anteriores. Mas eles não sabiam a hora nem a causa daquela perturbação. Ainda se fala, disseram eles, de um escurecimento muito notável do sol, que deveria ter acontecido porque a grande tartaruga que sustenta a terra, ao mudar sua posição ou lugar, trouxe sua carapaça diante do sol, e assim privou o mundo da visão.
Nossa, bonito, achei bonito, vou até...
Palmas
aqui.
Fecha
achei,
aspas.
Achei interessante, bonito. O que é porque, tipo assim, mano, o que eu pesquisei também, ele diz sobre os povos nativos americanos, os chineses e os hindus. E uma parte que é meio coincidência, uma coincidência interessante, é que em vários registros históricos, e registros bem entre aspas, assim, coisas que eles encontraram durante o tempo, eles mostram que foi mais ou menos escrito perto de uma data em específico. Tipo, é aquela coisa, mano. Quando os seres humanos estão completamente distantes, tá? A China e a Índia são mais perto, mas os Estados Unidos é muito longe ainda dos dois. E coincidentemente, eles teoricamente descreveram isso muito perto um do outro. O que já aconteceu várias vezes na história. Já tem registro de, sei lá, um Homo erectus ter feito um martelo em um lugar aleatório do mundo, sei lá, no Brasil. E, ao mesmo tempo, na Itália, ter tido outro Homo erecto que fez um martelo muito parecido. Isso já aconteceu antes, mas que é muito interessante você botar no meio que os Estados Unidos, os Estados Unidos, a China e a Índia tiveram essa coisa acontecendo ao mesmo tempo, que era todo mundo meio que escreveu sobre uma tartaruga na terra. E isso é bizarro, né, mano? E tipo assim, um ponto importante que eu acho sobre todo esse diálogo é que eu acho que é só mais uma má interpretação de um ditado popular dos nativos e das pessoas de muito antigamente, tá ligado? Você já ouviu a expressão que e tartarugas até o fim?
Eu já li isso num livro do Stephen Hawking, que ele citou isso.
Então, basicamente. Porque você conhece o início do ditado, não conhece?
Putz, a versão que eu vi era de uma velhinha que ela foi perguntar pra um palestrante lá, que deu uma palestra sobre física. Aí ela falou que o mundo fica em cima de uma tartaruga. Lá embaixo do mundo tem tartarugas. Tipo, tartarugas até o fim, tipo. Um negócio assim.
É, o que tá escrito, teoricamente, um ditado popular, que como que é o início da história, é que tinha um homem que ele começou a questionar tudo sobre o universo, sobre o planeta, e dentre essas coisas ele tinha dúvidas sobre o formato da Terra. E aí ele resolveu perguntar pro homem mais sábio do mundo qual era o formato da Terra, que na época provavelmente era fácil de você encontrar a pessoa mais sábia do planeta Terra, mas, né, porque, não, eu quero perguntar um bagulho pro cara super inteligente, então, é. O cara só vai lá e pergunta, tá ligado? Aí beleza, o cara foi lá e respondeu que a Terra, na verdade, ela tá sendo carregada pelos elefantes gigantes, os mamutes gigantes aí que estavam embaixo da Terra. E aí, embaixo do elefante tinha tartaruga, embaixo da tartaruga tinha tartaruga, embaixo da tartaruga tartaruga, e aí é tartarugas até o fim. E o que esse ditado quer dizer? Ele basicamente, o que, tipo assim, as pessoas entendem sobre o ditado é que ele fala sobre os porquês, né, mano? Que se você ficar perguntando o porquê das coisas, você fala, mano, por que que o celular existe? Aí a pessoa vai responder por causa de tal coisa. Você vai por quê, do porquê, 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 porquê. E aí vai chegar um momento que você não vai ter como responder. E daí, então, são tartarugas até o fim.
Entendi. Interessante, velho. Bem interessante isso.
É, interessante. E aí, tipo, as pessoas, né? Que pessoa acredita que a tartaruga carrega a Terra? Mas tudo bem.
Eu.
Aí, eu vou... É isso aí, obrigado, tchau. Tipo... É basicamente uma má interpretação de um ditado ou de um dito. Tanto que, mano, isso é relativamente normal na história,
é,
né?
Bem
a gente
normal.
Tem coisas escritas aí, a Bíblia, o Alcorão, que as pessoas, elas têm formas diferentes de interpretar aquilo tudo. E só que existem algumas pessoas que acreditam que existe uma tartaruga. Dentre elas, o Boris tá aí conosco pra dizer que a Terra é uma...
Tamo junto aí. Quem também acreditar, entre em contato comigo.
Mano, mas... Tudo bem, beleza. Depois da tartaruga aqui, tá, a gente no fundo sabe que não tem tartaruga e que não tem rosca.
É, sim.
Mas, tudo bem. Eu achei outra teoria que é muito legal. É a Terra em expansão.
Terra em expansão.
E ela, dentre essas quatro teorias, é a única que explica a Pangeia.
Ah, interessante.
Porque...
Interessante.
É, ela diz que a Terra na época, até tipo assim, bem depois da Pangeia, que teoricamente seria a época dos dinossauros, a Terra já era bem, bem junta, tipo, existia a Pangeia.
Entendi.
Tá ligado? E aí diz que a cada dia o planeta tá crescendo. É basicamente como se o planeta estivesse expandindo, só que na verdade, ao invés de ser o planeta, fosse as placas tectônicas. Igual acontece de fato, as placas tectônicas estão em movimento e estão indo cada vez mais pro ladinho. Só que antes, né, quando essa teoria ela foi criada, acreditava, não sabia que tinha uma placa tectônica embaixo do planeta Terra movimentando todos os continentes e todo mundo. Então eles diziam que a Terra tá expandindo, expandindo e expandindo, até que vai chegar um momento que não vai conseguir mais expandir e ela vai se partir e vai tudo acabar.
Puta, então fudeu.
Exatamente.
Então tá todo mundo preso.
Aí já era, porque na época que era tudo uma Pangeia, eles foram expandindo e hoje eles falam que triplicou de tamanho. Ou seja, então na época da Pangeia era belo de um planetinha, tá ligado? Era um bagulho bem bonitinho, bem pequenininho.
Entendi, fofinho, né?
É, mas é, igual eu falei, essa hipótese só fazia sentido na antiguidade, né? Até a descoberta das placas tectônicas, tudo começou a ser descartado, esses bagulhos. A placa tectônica, mano, ela destruiu o sonho de muita gente, mano.
Destruiu.
Mano, assim, ela destruiu a hipótese de todo mundo. Deixa a galera acreditar, pô, a tartaruga, mano. É uma tartaruga, mano. É, será que se... Nossa, eu vou fazer uma piada pesada aqui, se prepare. Será que com todo o lixo que o ser humano tá produzindo e toda a quantidade de plástico é capaz de... Deu pra entender?
Já entendi. Vai matar a tartaruga, né, mano?
O que acontece se a tartaruga morrer, mano? O que acontece?
Pô, vai ter outro embaixo dela, né?
Ah, ela é descartada e fica voando morta no universo pra sempre?
Porra, aí eu já não sei, mano. Às vezes as outras tartarugas comendo.
Ah, aí fica muito melhor. Muito obrigado aí, ouvinte de 10 anos que tá ouvindo. Agora você tem a sua noite arruinada por um cara que disse que as outras tartarugas vão comer uma outra
animais,
tartaruga.
Né, mano? Caralho, muito macabro. Pô, eu separei aqui duas coisas interessantes pra falar sobre teorias da conspiração. Uma delas é, isso, todos aqui que eu vou falar, fala isso no documentário da Terra Plana, da Netflix. Fala sobre a síndrome do impostor e o efeito Dunning-Kruger.
Entendi. Quer dizer, não entendi, mas me explique.
A síndrome do impostor, ela não é só isso, mas se encaixa nisso também. Quando você aprende muito sobre um assunto, caso você tenha essa síndrome, você vai cada vez se achar mais ignorante. Isso, na verdade, isso é meio que um padrão isso. Mas a síndrome do impostor seria algo mais forte, né? Que você, quando você vai aprender sobre o assunto, você vai começar a se achar mais ignorante sobre esse mesmo assunto. Porque quando você sabe muito sobre alguma coisa, você tem mais noção de, tipo, tanto que tem pra saber.
É, e do quanto você pode estar errado também, né?
Exatamente. E aí você começa a se sentir ignorante, como se você não fosse um especialista sobre aquele assunto. Você não tem, tipo, direito de falar sobre aquilo com propriedade. Em contrapartida, tem um efeito Dunning-Kruger. É um efeito da psicologia humana de quando você sabe muito pouco sobre um assunto, você pode ter a tendência de achar que você é um especialista naquele assunto.
Entendi.
Porque você não tem nem noção do quão ignorante você é sobre aquilo. E aí você começa a se achar um especialista e falar como se soubesse tudo.
Você não sabe até onde pode chegar a parada, você acha que o que você sabe é o limite, e o que faz com que você imagine que você saiba de
exatamente,
tudo.
Uhum. Exatamente. E aí esse contraste é um problema, porque existem cientistas especialistas que não se acham especialistas de fato, enquanto que existem, tipo, pessoas aleatórias do mundo, tipo, sei lá, o cara é um...
Um streamer que fala do double biceps.
Um streamer, exatamente. O cara é um streamer que nunca teve nenhuma formação acadêmica, nunca estudou sobre, de fato, um assunto, e começa a falar que a Terra é plana, entendeu?
Entendi.
E aí, isso é um problema.
É, então, um dos grandes... Pelo menos, eu vou fazer por 10 minutinhos aqui, o papel do advogado do diabo. Que é o seguinte... Essas teorias, todas essas questões que a gente tem aqui, traz uma coisa legal que eu acho. Eu acho uma coisa da hora que acontece, que inclusive a gente é uma prova viva disso. Que a gente teve curiosidade em saber sobre a Terra plana, em saber sobre a Terra oca, a rosca e até a tartaruga. E a gente pesquisou sobre, tipo... Um dos papéis mais importantes que a Terra plana tem na sociedade, pelo que eu vejo, não é falar que a Terra é redonda ou que a Terra não é redonda, mas sim fazer as pessoas pesquisarem e descobrirem por si só que a Terra, na verdade, ela não é plana, mano. Claro que, obviamente, tipo, igual uma das pessoas que fala sobre isso, inclusive, é o Xandão. Ele mesmo fala no próprio Flow que, rapaziada, vocês não têm que acreditar no que eu falo, pesquisa e tem a sua própria conclusão. Obviamente, vai ter pessoas radicais que vão tentar dizer que a Terra esférica, ela não é possível pela gravidade, e aí faz videozinho no YouTube falando que a gravidade não existe e que o corpo maior não consegue puxar um corpo menor. Só que, tipo, se você, sei lá, mano, tem tantas formas de você explicar a gravidade e mostrar que de fato existe. Inclusive, recomendo todo mundo, se você acredita que a Terra não é plana, se você acredita que a Terra realmente é esférica, mas não tem, tipo, como... Você não entende o porquê. Você só acredita porque todo mundo fala que Terra plana é idiota. Você tá no mesmo lado da moeda da pessoa que diz que a Terra é plana. Tipo, você tem que entender o porquê das coisas que você tá falando. Por que que você acredita que a Terra não é plana, tá ligado? Se você não sabe explicar, se você não sabe me dizer o porquê que a gravidade existe, ou se você não sabe me dizer o porquê da tartaruga ser uma farsa, você tem que saber explicar uma das coisas, entendeu? Eu acho que a Terra plana e essas outras teorias das conspirações faz um bom papel em te fazer aprender, pelo menos pra refutar. Inclusive o Selbit tem um vídeo interessantíssimo sobre isso aí. Recomendo também todo mundo ver. Era isso aí o ponto que eu tinha pra dizer. Joguei na cara da sociedade aí.
Tapa na cara da sociedade, né? É o que nós fazemos de melhor aqui.
É a função do Frenesi esse, mano. Dá tapa na cara da sociedade. Isso. A gente é o PM do podcast.
Então, já que você falou sobre essa parada de provar, eu concordo com isso. De você não só aceitar que a Terra é esférica, você realmente pesquisar e entender porque, tipo, por que que os argumentos de terraplanista estão errados. Você pode chegar pra qualquer terraplanista, ele vai te dar um argumento lá que a Terra é plana. Se você pesquisar direito, você vai achar uma evidência científica de aquele argumento vai estar errado. E também teve uma prova prática de que a Terra é redonda, que foi a Circunavegação Magalhães e Elcano.
Ah, essa eu conheço.
Essa que você conhece? Essa é bacana. O Ferdinand Magellan e o Juan Sebastián Elcano.
Da onde será que ele era, hein?
Mano, vou deixar em aberto aqui. os ouvintes aí adivinhem. Eles saíram de uma expedição em Seville, na Espanha, em 1519. E aí eles foram reto e cruzaram os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. E voltaram pro ponto inicial em 1522. Durou 3 anos a viagem. E aí foi um tempinho bacana, mano. E aí, se eu não me engano, o Ferdinand não, ele partiu lá, só que ele não chegou. Acho que ele não fez a viagem completa.
Mas o que aconteceu? Ele voltou ou ele morreu?
Não sei, mano. É porque eu, na verdade, não li muito a fundo sobre isso. Mas pelo que eu vi, foi o Juan só que completou a viagem.
Uhum.
E aí eles provaram na prática que a Terra é redonda, que eles deram a volta ao mundo.
É a maneira mais putona do cara descobrir que a
Terra é redonda. Não é nada. É, quem quiser ver o trajeto dele, é só pesquisar Circunavegação, Magalhães e Elcano.
É, a gente tem que levar tudo em consideração o contexto da época, né, mano? Que a gente simplesmente não tinha certeza de que a Terra ela era redonda. Então você tem que ir na cara da coragem, mano. Se você acredita na teoria, você mete bronca. Quero ver dar a volta no mundo.
É verdade, mano. Quero ver hoje em dia.
Hoje em dia, velho. Que o maior problema, teoricamente, na época, hoje também, em dar a volta no mundo, tava no Oceano Pacífico, né? Que é a área do mundo que tem mais oceano, eu acho. Que tem mais... Que é a maior distância entre a Terra, entendeu? Tipo, entre um continente e outro.
Entendi.
Então, o que aconteceu durante vários anos é que as pessoas ficavam saindo da Europa, indo pra Índia, da Índia ia pra Europa, aí começou a ter a navegação mais pro lado, né? A galera começou a ir pro lado, tanto que foi aí que encontraram as Américas, depois encontrou a Austrália, e aí eles iam pra cima e tinha o Polo Norte, pra baixo o Polo Sol, o Polo Sul, e só que você dá a volta no mundo naquela época, passando pelo Oceano Pacífico, você saindo aqui da... Sei lá, vou dar um exemplo, o México ou ali pelo Chile, e chegar no leste da Ásia ou ali no leste da Austrália, era um trampo, irmão, que você precisa ser tipo assim, mano. Era.
É.
E mano, era. Eu não sei se até tinha condições de fazer isso, pela circunstância de higiene ou pela quantidade de comida. Não sei quanta comida você tem que levar pra você passar 3 anos dando volta no mundo, né, mano? Isso aí é um dos grandes problemas.
Isso é um grande problema, isso é verdade.
E a gente tem que agradecer essas pessoas, mano. Fernão de Magalhães foi incrível dando a volta no mundo. Eu não sei como é que ele deu, ele provavelmente deve ter subido a Ásia e encontrado, sei lá, o Alasca, ali perto do Vladivostok, quem conhece o War vai entender essa referência.
Essa eu não peguei, não.
Ah, que isso, mano. Tabuleiro de War ali, você sai ali do leste da Rússia e encontra o Alasca. Só que eu não sei se... Eu não sei qual que é o caminho de Fernão de Magalhães. Você sabe me dizer aí?
Putz, pelo que eu vi aqui, ó, eu tô olhando aqui a imagem agora. Ele saiu da Espanha, aí ele cruzou o Pacífico, chegou no sul... É das Américas ali. Ali no sul do Chile ali, mais ou menos.
Uhum.
Ele cruzou.
Caraca,
o Pacífico.
Ele cruzou o Pacífico, mano.
Conseguiu cruzar o Pacífico.
Nossa, não, é mano, esse cara incrível, viado.
Calma aí. 1519, velho.
Nossa, mano. Ah, então já tinha descoberto a América.
Não, já tinha descoberto a América. Já tinha descoberto a América. Aí ele subiu por
tempo,
terra
mas...
até ali o Brasil, Brasilzão. Até ali mais ou menos no Rio. E aí ele... E aí ele cruzou o Atlântico, subiu ali pra cima...
É, ele chegou ali perto da Argélia, eu acho, da África, né?
Isso, é, ali em cima é da África.
E estranho que eles descobriram a Austrália, mas a Austrália foi, eu acho que foi o último país do mundo a ser descolonizado, né? Deu pra entender, mas enfim. Porque eles chegaram ali, passaram ali pertinho da Austrália. Passou raspando a Austrália.
Passou raspando
não,
a Austrália.
Não entrou na Austrália, mas, porra, passou pela Austrália. E aí ele voltou pra lá. O que aconteceu? Nossa, mano, a Austrália é um país incrível. Sabe por que a Austrália é tão bizarramente assim?
Por quê? Eu não sei. Isso.
Isso é uma coincidência legal, mano. Se o homem, eles, por exemplo, sei lá, mano, o Fernão de Magalhães tivesse parado ali na Austrália e resolvido colonizar ela,
uhum.
O que aconteceria? A Austrália tem essa biodiversidade gigante que ela tem hoje, porque ela foi o último país a ser descoberto, o último lugar ao ser humano pisar lá, por exemplo. Como se fosse dos grandes lugares, grandes países, países praticamente continentais, tipo a Austrália e o Brasil, foi o último lugar onde o ser humano chegou. Tanto que, quando o ser humano chegou, em nenhuma parte do mundo ainda existia preguiça gigante, animais gigantes, coisas, sei lá, insetos gigantes.
Entendi, tem aquele morcego gigante.
É, isso tudo não existia mais no resto do mundo. Só que na Austrália ainda existia. Existiam povos que nunca tinha tido contato com o humano, existiam animais que a gente não conhecia em nenhum outro lugar do mundo, como, por exemplo, o ornitorrinco. É, provavelmente deve ser um ornitorrinco gigante, né? Mas tudo bem.
Tudo gigante?
Por enquanto, tudo normal na Austrália.
Tudo normal, todos os animais.
E lá, quando o ser humano, o homem branco, chegou lá, ele simplesmente destruiu tudo e transformou lá numa nova Inglaterra. Palmas para o homem.
É o que a gente faz de melhor.
Ah, é o que a gente mais sabe fazer. A humanidade conseguiu destruir muita coisa. Mas então, é isso aí, mano. Muito obrigado aí pela participação. É, você que tá ouvindo isso aí agora, você pode acompanhar a gente nas outras redes sociais. A gente tá participando aí no Instagram, no Twitter. Vai estar tudo aí pra você dar uma olhada, tudo aí na descrição do podcast, entendeu? Muito obrigado, Borinho, por ter participado. E a gente volta daqui um tempinho falando mais bosta e sendo idiota. Suas últimas palavras, Borinho, vamos finalizar por aqui.
Mano, muito obrigado aí por ter me convidado pra esse projeto aqui incrível.
Ah!
Mano, é isso aí, velho. Vejo vocês na próxima semana, eu acho.
Talvez pode ser até na mesma semana. Vai acompanhando aí.
Vai, depende.
Depende. Segue nós aí pra você saber. Tamo junto, muito obrigado aí pelo acesso. É nóis. Tchau.
Forte abraço. Tchau.